alma, mente, corpo e coração. Está no ar o programa Vida Saudável.
No dia 13 de março, o mundo se deparou com a confirmação de que a epidemia de Covid-19 era alçada ao posto de pandemia. Imediatamente, as atenções se voltaram para os idosos, principal grupo de risco, e para os sistemas de saúde, que poderiam não suportar a demanda. Mas outra batalha se formava para as famílias brasileiras. Como ficariam os processos de adoção? E para falar mais sobre o tema adoção na pandemia, o programa Vida Saudável da Rádio Assembleia traz nesta edição uma entrevista com a desembargadora Elizabeth Anash, que também é coordenadora estadual das varas da Infância e da Juventude do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul. Olá, desembargadora, seja bem-vinda à Rádio Assembleia.
Muito obrigada, obrigada pela oportunidade de falar para um público tão especial como este.
Doutora, para nós começarmos o nosso bate-papo, eu gostaria que a senhora nos informasse quais são as medidas que estão sendo adotadas pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul em relação à adoção neste momento de pandemia.
A nossa preocupação é enorme, porque a criança é prioridade absoluta. A criança e o adolescente, pela Constituição, devem receber os seus cuidados com prioridade absoluta. E no caso dos processos de adoção, nós temos várias fases que dependem do comparecimento presencial das partes. Existem estudos sociais que devem ser feitos, enfim. E a gente, no momento, logo que foi declarada a pandemia, que nós encerramos os atendimentos presenciais, continuamos atendendo online, né? Nós não sabíamos a dimensão do efeito dessa pandemia. Nós não sabíamos quanto tempo. Vai até final de março e a gente volta em abril. Não, nós vamos até 15 de abril, até 30 de abril. E hoje nós já estamos aqui, findando maio, iniciando junho, e ainda estamos sem o atendimento presencial. Então chegou um ponto em que nós resolvemos tomar algumas medidas para que fizéssemos os atendimentos ou por videoconferência, ou aquilo que a gente pudesse fazer presencial, nós estamos fazendo, enfim, para que não parasse. Porque o dia, um dia a mais para nós que temos a nossa vida plena, é um dia a mais a ser vencido. Para a criança ou adolescente que estão acolhidos, é um dia a menos.
Doutora, entre essas medidas que foram adotadas, tem um projeto que está sendo colocado em prática, que é o curso online de adoção. Como que funciona esse curso, doutora?
Então, toda pessoa que pretende adotar uma criança ou um adolescente, ela tem que primeiro procurar a vara da infância da sua cidade, da sua comarca, para fazer aquilo que a gente chama de habilitação. A habilitação é um procedimento em que a gente verifica se esse pretendente está ou não apto para adotar. Nesse caso, nós não estávamos conseguindo fazer uma das primeiras fases dessa habilitação, que é o curso preparatório, que nós sempre fazemos presencialmente. Então agora, diante da dificuldade que nós tínhamos de dar andamento a essa fase, nós resolvemos criar um processo nas nossas plataformas digitais para atender todas essas pessoas que estavam em todas as comarcas de Mato Grosso do Sul, que estavam aguardando fazer o curso preparatório e agora vão fazer pela internet.
Doutora, como que funciona esse curso? O que é ministrado nesse curso?
O curso preparatório que nós estamos fornecendo à distância, ele tem um conteúdo semelhante ao que se dá presencialmente. Para que serve o curso preparatório? Justamente para esclarecer aos pretendentes todos os requisitos que são necessários, as questões jurídicas, as questões psicossociais, tirar as dúvidas dos pretendentes e tentar desmistificar algumas situações, tentar fazer com que o adotante reveja toda a sua motivação. Porque se ao final ele chegar à conclusão de que está realmente desejoso de receber mais um filho ou um filho e sua família, aquele encerramento vai dar essa habilitação ao candidato.
Doutora, quais são aí os requisitos que devem ser atendidos uma pessoa que tem interesse em adotar?
Então, ela tem que passar por esse primeiro passo, é a habilitação. Então, na habilitação, a pessoa deve levar os seus documentos pessoais, deve levar um documento comprovando que tem a saúde em dia, os seus antecedentes criminais, às vezes a gente examina também essa parte, né? E durante esse procedimento, nós temos uma equipe psicossocial que faz uma avaliação da motivação desse pretendente, das condições que ele tem de saúde, emocionais, para ser um bom pai, uma boa mãe. É isso que se procura.
Doutora, para uma adoção ter êxito, há necessidade da preparação. Sem isso, fica complicado, doutora?
Não, a preparação ela é essencial. Sem o curso de preparação, nós não damos o certificado de habilitação. E sem habilitação, não tem como entrar com pedido de adoção.
Só depois desse curso, doutora, que a pessoa conhece a futura criança que ela pode adotar? Como que é feito esse contato?
Ah, sim. Depois que a pessoa é habilitada, ela é colocada dentro numa lista, que a gente chama Sistema Nacional de Adoção. Todas as pessoas que estão aptas para adotar, elas entram nessa lista. E aí, observando uma sequência de preferências, observando as preferências do candidato com o tempo que já está esperando, na medida em que vão surgindo os adotados com as características pretendidas pelo adotante, chegando a vez dele, ele já conhece. Não tem como dizer assim, vou adotar fulano de tal. A adoção ela não pode ser direcionada. Ela vai surgir de acordo com as condições do momento.
Não existe aquela forma, eu conheci na maternidade uma pessoa que não quer mais a criança, eu quero adotar aquela criança. Não tem essa possibilidade, doutora?
Não, isso não é o que é previsto. O procedimento previsto no Estatuto da Criança é esse, que se faz uma habilitação, uma preparação e cada um espera na sequência a sua vez de adotar. Isso de buscar uma criança na maternidade é altamente arriscado, porque se isso vier à tona, pode vir a ter que entregar a criança depois para uma entidade de acolhimento, para que ela seja colocada em adoção por quem está na fila.
Doutora, atualmente, hoje, existe um número de crianças que nós estamos esperando para serem adotadas? Existe um número de pais, de pretendentes, né, para adotar? Hoje é um cadastro único?
Hoje nós temos o Sistema Nacional de Adoção, que é dentro de uma plataforma do CNJ. E todas as varas da infância e juventude do país inteiro alimentam esse sistema, esse cadastro único, com os pretendentes habilitados e com as crianças e adolescentes aptos para adotar. E veja, é uma conta assim, que às vezes causa uma certa perplexidade, porque nós temos 30 e poucos mil, menos de 40 mil pretendentes e só 5 mil crianças e adolescentes cadastrados, um número aproximado. E aí a gente fala, por que que ainda tem 5 mil na fila de espera para encontrar um pai e uma mãe? E aqueles 30 e tantos mil, 40 mil que estão lá, por que que esse encontro não é feito? Por um problema, o problema do perfil. A maioria que se habilita vem com aquela ideia de que quer um bebê, né? Quer idealiza, né, a sua pretensão. E até o curso preparatório ele serve para isso também, para dar dados de realidade, né, sobre as diferenças. Então, às vezes, o perfil que esses pretendentes querem é de crianças até 3 anos de idade, geralmente meninas, geralmente sem problemas de saúde e geralmente sem irmãos. Às vezes escolhem, além de escolher o gênero, também escolhem a raça. Ou seja, isso vai afunilar demais. As crianças que existem e os adolescentes que existem disponíveis 97% não se encaixam nesse perfil. Então, é por isso que a conta não fecha, por conta do perfil.
Muitos pretendentes à adoção buscam a criança perfeita, né, doutora? Às vezes seja esse o erro, não existe. Existem crianças que estão ali esperando uma oportunidade de ter uma família, né?
O que a justiça pensa nessa situação é o seguinte: a adoção, isso vem do Estatuto da Criança e do Adolescente, da Constituição Federal, do nosso ordenamento, né? A adoção, ela tem que ser vista sob o ponto de vista do melhor interesse da criança e do adolescente, né? A gente olha o que é melhor para a criança e para o adolescente. Então, o pretendente, ele vai ser ou não primeiro habilitado e depois autorizado a adotar, se aquele pedido que ele faz é a melhor solução para aquela criança, para aquele adolescente que está na fila.
Doutora, dia 25 de maio foi celebrado o Dia da Adoção. E nós sabemos que existe ainda alguns mitos que devem ser quebrados em relação à adoção. O que nós podemos comemorar nessa data? O que pode ser comemorado nessa data?
Olha, eu acredito que a adoção, ao longo dos anos, ela vem sofrendo profundas modificações na nossa sociedade. Antigamente havia até aquela questão de contar ou não para um filho que ele é adotivo, né? Que ele é adotado. Hoje em dia, não. Existe uma desmistificação em torno da adoção. Ela é vista como um encontro, né? E não como uma caridade, né? E eu acredito que com essa evolução, nós tivemos inclusive uma mudança no perfil. Antigamente, as crianças que conseguiam ser adotadas eram os bebês. Criança de 3 anos de idade já era considerada velha para ser adotada. Então, antigamente, a gente tinha muitas adoções internacionais, inclusive. Por quê? Porque nós não encontrávamos candidatos no Brasil que aceitasse o perfil de uma criança com irmãos, de uma criança com mais de 3 anos e assim por diante. Então, nós tivemos uma evolução no pensamento da sociedade, no sentido de incentivar a adoção, não só de aceitar, mas de incentivar. E com isso, os pretendentes acabaram também entendendo que a adoção, ela é feita no melhor interesse da criança. No melhor interesse daquele que vai ser adotado, da criança ou do adolescente.
Doutora, antigamente, há tempos atrás, a adoção ela não era vista com bons olhos. Mas hoje as coisas têm mudado, essa ideologia tem mudado.
A questão é justamente essa desmistificação. Havia um certo preconceito que a Constituição acabou com ele, dizendo que todos os filhos são iguais entre si, sejam eles naturais, biológicos, adotivos, enfim, bilaterais, unilaterais, não se pode fazer distinção entre os filhos. Então, o filho adotivo, ele tem os mesmos direitos, sem qualquer diferença, do filho biológico. Direito à herança, direito ao nome, direito ao parentesco, enfim. E isso, nós vemos que a sociedade, que antes talvez tivesse algum preconceito, há 30 anos, 40 anos atrás, isso ao longo das décadas foi se moldando a um novo entendimento.
Doutora, ainda existe paradigmas nesta questão da adoção que devem ser vencidos?
Eu acredito que sim, principalmente porque é preciso pensar melhor na idade, principalmente, nas condições que vai ser que a criança ou adolescente será adotado. É preciso não idealizar aquilo que nós estávamos falando, não idealizar um filho. Porque a adoção, ela tem que, ela é justamente esse encontro. Nós temos que fazer com que nós entendamos que aquelas crianças que estão acolhidas, esperando para encontrar uma família, às vezes, uma de 3 anos de idade satisfaz os nossos interesses. Mas talvez uma de 5, uma de 6, ou uma de 3 com um irmão de 5, grupos de irmãos, às vezes uma doença tratável, né, que a gente possa receber em casa, ou aqueles mais abnegados que têm condições de receber uma criança com algum problema mais sério de saúde, né? Isso, felizmente, nós encontramos essas pessoas na sociedade, né? Então, eu acho que é esse paradigma que nós precisamos enfrentar. É aceitar as crianças e os adolescentes aptos para serem adotados como eles são.
Doutora, como nesse momento da pandemia, como estão os processos que já estavam em andamento? Eles continuaram normalmente? Teve alguma alteração?
Aqui em Mato Grosso do Sul, nós temos uma vantagem fantástica, que é os nossos processos são 100% digitais. Então, os processos físicos de papel, eles sofreram uma paralisação, os processos digitais não. Então, os processos de adoção, embora tenham algum atraso por conta da impossibilidade de atendimento presencial, no sentido de fazer uma visita à casa dos pretendentes, no sentido de fazer uma entrevista psicossocial, isso ficou prejudicado, sim. Mas agora está sendo retomado. Agora, por outro lado, o processo em si, ele pôde ser tocado normalmente.
Doutora, dá um recado para as pessoas que estão nos ouvindo e têm interesse em realizar uma adoção.
Antes de dar esse recado, eu vou lembrar uma pergunta que me fizeram justamente quando nós estávamos organizando o curso preparatório. A pergunta era a seguinte: se eu quero adotar, se eu tenho essa intenção de adotar, por que que eu tenho que fazer curso? Se o pai biológico, a mãe biológica, que trataram mal, que cometeram violação de direito, não fizeram curso algum e tem o filho. Porque essa é uma forma diferente de filiação. É preciso fazer o curso porque na adoção a gestação é no coração. É uma espécie de pré-natal, mas é um pré-natal que é feito sem exames em consultório médico, sem parto, né? Mas é um pré-natal emocional, é uma preparação para a chegada do novo membro da família. Então essa é a grande importância dessa fase, para que a chegada do novo membro, ela seja bem entendida, ela seja desmistificada. E o recado que eu dou para as pessoas que pretendem adotar, procurem a vara de infância e se habilitem, façam esse curso e percebam quais são os seus ideais. Aquela pessoa que pretende adotar simplesmente para preencher um vazio ou porque não pode ter filhos e resolve fazer isso como uma substituição, veja bem, isso talvez não leve a uma adoção tão bem sucedida como aquela em que o adotante olha apenas para a criança, para o adolescente, dizendo: eu vou adotar porque eu quero cuidar dessa criança e desse adolescente. Eu vou assumir a responsabilidade de ser pai e de ser mãe. Eu vou me responsabilizar pelo futuro dessa criança, desse adolescente. Então, a partir do momento em que eu deixo as minhas pretensões de lado, a minha satisfação de lado, e me preocupo só em satisfazer os cuidados que essa criança precisa, que esse adolescente precisa, a chance de sucesso é muito maior. Então, é esse o recado que eu deixo.
Doutora, em nome da Rádio Assembleia e de toda a nossa equipe, eu agradeço a disponibilidade da senhora em nos atender. Estamos sempre à disposição.
Eu é que agradeço.
Obrigado, ouvintes da Rádio Assembleia, pela audiência. E você pode acompanhar toda a nossa programação da rádio pela web e por meio do nosso site, al.ms.gov.br. E o Vida Saudável também está disponível no site da Lemes e é reprisado durante toda a nossa programação.
Alma, mente, corpo e coração. Está no ar o programa Vida Saudável.